Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Originalmente licenciado em Ciências da Computação na Faculdade de Ciências de Lisboa, descobriu a sua paixão pela música e passou a estudar no Hot Club de Portugal, na Academia de Animadores de Música, e mais tarde formou-se na Manhattan School of Music, da Universidade das Artes e Ciências em Viena. Em 2014 mudou-se para os Estados Unidos como bolseiro, em Fulbright, impulsionando ainda mais a sua carreira musical à escala internacional. Falamos de André Carvalho, compositor e baixista. Olá, André. Como está?
Olá, obrigado. Olá, Wilson.
Obrigado por ter aceito o convite para esta pequena conversa aqui na nossa Rádio Freguesia de Belém. Qual foi este chamamento que moveu das ciências para as artes? Isto estava destinado a ser um nerd da informática e depois deu ali um clique?
É uma boa questão. Eu sempre tive, desde miúdo, uma ligação muito grande a computadores. Isto porque o meu avô materno era engenheiro de som, da rádio, na verdade, tinha estúdios de gravação, e naquela altura, ali pelos anos 80, começaram a aparecer os primeiros computadores com cassete, os Spectrums, provavelmente, se calhar, muitas pessoas já não se lembram disso, mas os Spectrums, o meu avô começou a arranjar e chegou a fazer jogos de computador. Então, em muito pequeno, lembro-me de já jogar jogos de computador e de programar um bocadinho, por causa do meu avô, e estar sempre rodeado assim de gadgets e de placas e de não sei o quê, de computadores. Pronto, sempre senti assim, uma ligação forte com a informática. Ao mesmo tempo, os meus pais sempre ouviram bastante música em casa, especialmente o meu pai, e portanto eu acho que isso, de certa forma, sempre foi ficando dentro da minha cabeça. Lembro-me que ali chegando à pauta pela altura de ser teenager, e quando em teenager começamos a procurar nós ativamente música e o que é que os nossos amigos ouvem, etc, etc. Eu lembro-me de ouvir muitas coisas e lembro-me de ter assim um ouvido mais atento aos sons mais graves. E, portanto, o facto de ter ouvido assim os sons mais graves levou-me para, às tantas, procurar mais tocar algum instrumento que fosse desse registro. Então comecei por tocar baixo elétrico durante uns tempos, não muito, cheguei a ter umas aulas e às tantas comecei a interessar-me por jazz, comecei a frequentar concertos no Hot Club e não só, ir às bibliotecas locais, arranjar CDs, porque na altura não havia nada de Spotify, nem YouTube, nem nada, e às tantas começar a interessar-me cada vez mais por jazz. E portanto o interesse foi tal, que foi tão grande que decidi ir estudar e começar a aprender contrabaixo. E foi aí que ingressei na escola do Hot Club e na Academia de Amadores de Música. E já não me lembro o ano exatamente, mas foi assim muito resumidamente, este foi o início.
Ok, ok. O André é um freelancer muito ativo com várias estrelas de jazz, o Chris Chic, o Tommy Crane, e depois teve muitas performances, desde o Color Jazz Festival de Paris, uhum, o Cairo Jazz Festival, o Jazz Festival da Ljubljana, também na Blue Note, no Concerthaus de Berlim. É um freelancer com muitas casas. Como tem essa experiência, como é que tem sido aí entre Nova Iorque, Lisboa? Ainda faz essas tours, digamos?
Eu, entretanto, já voltei para Portugal. Durante o Covid, tive que regressar para Portugal. Não estava nos planos, mas assim como para muitas pessoas, o Covid veio mudar assim muita vida. O Covid alterou-me aqui muito os meus planos. Portanto, eu voltei durante o Covid para Portugal. Mas continuo ativo como freelancer, com alguns projetos meus e não só. E no fundo é isso, sim, continuo ativo como freelancer, a tocar com vários projetos. Uma coisa que sempre me interessou desde o início de tocar foi a composição. E portanto, desde cedo no meu desenvolvimento e na minha procura pelo som, por saber mais sobre jazz, composição, e não só sobre jazz, sobre música clássica e por composição em geral, sempre escrevi muita música. Portanto, para além de freelancer e tocar como sideman em vários projetos, também toco, tenho projetos meus, não é? Com discos e idades meus. E portanto isso também é uma parte integrante do meu trabalho, vou liderar alguns projetos meus. Mais recentemente também comecei a escrever muita música para cinema, é algo que me interessa muito, e para cinema e não só, para outras artes, mas o cinema acaba por ser aquela que eu tenho tido mais trabalho nos últimos anos.
Por isso que digo que são muitas casas. Inclusive, estas digressão, há uma digressão que eu achei curioso, que é com o Gilberto Gil pela Europa, com a ópera Prelúdio. Pode contar aí como é que foi essa experiência?
Foi uma experiência bastante enriquecedora e diferente do habitual. Como é que isto aconteceu? Eu ainda estava nos Estados Unidos, já não me lembro que ano é que isso aconteceu, talvez 2017, creio eu. O Gilberto Gil estava a fazer, a organizar uma tour europeia com um projeto que ele estava a desenvolver, que era uma ópera que estava a escrever em parceria com outros compositores, e ele precisava de alguns músicos europeus, e ele conhece Portugal e tinha a ideia de estar aqui mais baseado, menos para os ensaios e depois fazer os concertos. Então entrou em contacto com essa companhia de ópera, a Nova Ópera de Lisboa, e através de uma destas pessoas da companhia de ópera contactaram-me, porque precisavam de um contrabaixista que fosse freelancer e que fosse capaz de tocar música mais num ambiente popular, ou seja, música brasileira, com alguma improvisação, mas ao mesmo tempo também fosse capaz de tocar num ensemble mais orientado para a música erudita, clássica, e portanto chamaram-me por ter essas capacidades de me organizar entre os dois universos. E pronto, foi isso que aconteceu. Fizemos uma série de ensaios aqui em Lisboa, ainda bastantes, e depois foram uma série de concertos que foram fantásticos.
Ok. Isso também demonstra um ecletismo grande. Sei que também se apresentou com mestres com o Dudamel, o Heinrich Schiff, e também, por outro lado, com fadistas, o Carlos do Carmo e a Cristina Banco.
Sim.
Essa parte dos filmes que falou, são bandas sonoras para filmes, e tem sido uma parte importante na sua carreira. Qual foi essa necessidade? Foi uma necessidade espiritual ou uma necessidade mais, digamos, de sobrevivência ou financeira?
Não, na verdade foi uma procura por algo que eu sabia que tinha alguma afinidade, nunca tinha dado ou prestado a devida atenção, porque estava focado noutras coisas, mas que me fez todo o sentido. Ou seja, a música para filme surgiu mais quando eu regressei a Portugal durante a pandemia e fiquei assim num período sem que não sabia se ia voltar de vez para Portugal ou se ia regressar para os Estados Unidos, voltar para os Estados Unidos e continuar a minha vida lá. Por um lado, senti que as coisas estavam a acalmar, em comparação com os tempos pré-Covid, em que a vida, especialmente em Nova Iorque, é uma vida muito agitada, sempre andar de um lado para o outro, a conhecer pessoas, a fazer concertos, a fazer sessões, etc. E de repente as coisas acalmaram um bocado e até eu consegui olhar, assim, mais longo alcance para algumas coisas que eu fazia, para algumas coisas que eu me interessava, e que me faziam sentido, se calhar, explorar um bocadinho mais, já que agora, nessa altura, tinha um bocadinho mais de tempo. E isto por um lado. Por outro lado, A música que escrevi, nessa altura e mais recente, não só por eu achar isso, mas também alguns amigos meus na área do cinema também acharem que a minha música tinha algo de visual, uma componente visual e narrativa forte, e portanto era algo que esses meus amigos me incentivaram a explorar, e então eu comecei a explorar não só na música, mas como na música para a imagem, e então foi uma coisa que foi crescendo, comecei a explorar primeiro por mim, depois às tantas senti que queria saber mais, aprender mais, então fui fazer uma pós-graduação e pronto, e desde então tenho tentado trabalhar nessa área em paralelo com os meus projetos e com alguns outros projetos que tenho como freelancer.
Sim, há sempre um foco central, e neste caso há um trabalho recente que é o ciclo de duas partes, Perdido na Tradução. Explora aí o conceito das palavras intraduzíveis, não é? Tem o volume 1, 2021, e depois foi lançado em 2023 o volume 2. Ambos os volumes foram apoiados com bolsas da GD Artes, e Antena 2. E agora aproveitamos para falar dessa discografia. Penso que são três álbuns: o Memória de Amíba, o Lost in Translation e também o Garden.
Na verdade, na verdade são cinco.
Cinco, separarmos o Lost in Translation em dois, não é?
Sim, exatamente. Portanto, o meu primeiro disco chamava-se Agimé, já tem uns valentes anos, salvo erro, 2011. Depois foi Memória de Amíba em 2013 e depois tive ali um período grande sem editar, só editei em 2018, The Garden of Earthly Delight, e pronto, e depois foram os dois volumes do Lost in Translation, 2021 e 2023, sim.
E o Garden of Earthly Delight? Ok.
Sim, esse foi em 2018. Inspirado num quadro famoso
do Hieronymus Bosch. Exatamente. Okay. É sempre. E a propósito disso, há alguma linha condutora entre o primeiro e estes últimos?
O primeiro disco? Do que? Do Lost in Translation?
Durante na discografia, se há uma linha ou são álbuns.
Não sei, se calhar não assim uma coisa muito clara. Eu considero que os meus discos mais recentes estão esteticamente e sonicamente bastante distantes dos meus dois primeiros. Mas sim, continuo a ser eu. Se calhar continuo a ser eu quando tinha em 2011, eu em 2013 e assim sucessivamente. É como se fossem fotografias de André Carvalho em várias fases da minha vida, e como compositor e como contrabaixista. Portanto, sim, sou sempre a mesma pessoa, mas acho que de certa forma fui tentando reinventar e descobrir coisas novas para apresentar, para não me repetir.
E este próximo trabalho é uma sequela do último?
Na verdade, tenho um disco que vai sair agora neste ano, mais para o fim do ano, que é com um grupo novo, com uma formação também bastante diferente das todas as formações que tive. É um grupo, é um quinteto, com uma formação também pouco ortodoxa, ou seja, temos saxofone alto, José Soares, temos um violoncelo, que é Raquel Reis, depois temos um piano, que é o Samuel Gap, eu no contrabaixo e o João Asselberg na eletrónica. Portanto, é um grupo que mistura instrumentos acústicos com eletrónica, processados em tempo real. Um grupo que tem explora dinâmicas muito contrastantes, mesmo das coisas mais subtis, pianicíssimo, até coisas mais intensas, com alguma componente escrita, mas também com algum grau, com um grau de improvisação também bastante grande, e portanto é um grupo diferente dos outros meus grupos anteriores. E portanto, estou curioso para ter a música cá fora.
Cá esperamos, cá esperamos. Voltamos a falar nessa altura outra vez.
Espero que sim.
Ok. Espetáculos. Temos, vi anunciar um novo trio com o José Soares, não é? E o Asselberg na eletrónica.
Sim.
Mas isso ainda não é... Ou é um prelúdio?
Ainda não gravou. Ou seja, esse trio surgiu de uma empatia grande com estes dois músicos, que surge também um bocado desse grupo novo, sendo que ainda não gravámos e fizemos só dois concertos, e eu gostava que fosse, obviamente, um universo um bocadinho diferente deste grupo novo, o Quinteto, apesar de ter as mesmas pessoas, quero que se dirija numa direção um bocadinho diferente. Mas é um grupo que eu gostava mesmo que fosse para a frente e que gravasse, importante, assim como ter um terceiro volume do Lost in Translation, é algo que está nos planos. Por exemplo, o trio do Lost in Translation vai ter pelo menos um concerto agora no verão, e já não temos há algum tempo, isto porque o guitarrista, o André Matos, vive em Nova Iorque e portanto está cá no verão, e temos essa oportunidade de tocar, e vamos apresentar-nos aí.
Ah, e se calhar tem a oportunidade de fazer aí um pequeno prelúdio também para o terceiro volume do Lost in Translation durante esse tempo.
Não? Eventualmente, eu ainda não pus mãos à obra, mas queria para esse concerto que temos já marcado, escrever alguma música.
É onde? Em agosto? Hein?
É na... olha, agora não me lembro se é em... Eu creio que é em julho. Exato. Talvez 8, 9 ou 10 de julho, não me lembro, na Guilherme Consulo, em Lisboa. E sim, a minha intenção é escrever alguma música para depois apresentar com o grupo.
Ok. Pronto, chegámos ao fim da nossa conversinha. E como é hábito, pedimos sempre aos nossos convidados um tema para encerrar o programa. Qual é que seria?
Ok, então... Posso sugerir um tema do meu último disco, do Lost in Translation Volume 2, um tema intitulado Gokwata, que é uma palavra sueca que significa sair, ou seja, sair fora de casa, para ir ouvir, na altura da primavera, para ir ouvir o primeiro canto dos pássaros quando chega a primavera e eles finalmente têm alguma liberdade e capacidade para cantar.
Gokwata.
Gokwata.
Ok, mais uma vez obrigado, e felicidades na carreira e nos próximos espetáculos. Thank you. Estivemos à conversa com André Carvalho. Espero encontrar-vos no próximo programa em que voltarei ao tema o jazz feito em Portugal. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.